Bem-vindos aos comentários da administração sobre os resultados do segundo trimestre de 2020 da Camil Alimentos. Antes de falar sobre os resultados do período, gostaria de ressaltar a continuidade dos efeitos sobre a crise global do Covid-19. Esse ano, continuamos em um dos cenários mais desafiadores vivenciados pela população no Brasil e no mundo, decorrente dos efeitos da pandemia. Em 60 anos de história, atravessamos um período sem precedentes em nossos negócios e temos ciência da continuidade da responsabilidade da Camil como empresa de alimentos em atuar com rapidez e responsabilidade. Alimentar relações faz parte do nosso negócio e possuímos responsabilidade única para garantir suprimentos e o atendimento de nossos consumidores nas comunidades e regiões onde atuamos na América do Sul, sem perder de vista a segurança de nossos colaboradores, clientes e comunidades que estamos inseridos. Apesar do cenário desafiador apresentado pela pandemia, tivemos sucesso em nossas operações, fruto do esforço coordenado de todos em nossa cadeia de valor, para não faltar alimentos nas regiões que atuamos. Instauramos, em março de 2020, um comitê de crise com ações essenciais divididas em três blocos: segurança das pessoas, continuidade de nossas operações e monitoramento da liquidez. Seguimos concentrados em manter essas três frentes vivas e coordenadas, monitorando e ajustando as ações implementadas com técnicas de higiene e reforço do uso de barreiras sanitárias nas unidades operacionais. A gestão eficiente do nível de estoques de insumos e produtos acabados se tornou cada vez mais importante, com readequação da nossa organização do ponto de vista de produção, logística e abastecimento de nossos clientes. Sem dúvidas, foi um cenário desafiador de subida dos preços da matéria-prima, principalmente em arroz. Vamos abordar o tema em detalhes no desempenho operacional do período. Destacamos que, além das iniciativas frente à pandemia com relação à segurança de nossos colaboradores, clientes, negócios e liquidez, seguimos reforçando nosso compromisso social com comunidades locais. Trazemos uma longa história de crescimento com importantes valores em nosso DNA, contribuindo no combate aos impactos da Covid-19 nas comunidades onde operamos, com compra de equipamentos e utensílios para serviços de saúde dos municípios onde possuímos unidades produtivas, e distribuímos mais de 200 toneladas de produtos para a população mais vulnerável. Passando para os resultados e destaques do trimestre, a Camil vem nos últimos anos trabalhando em medidas de redução de custos e despesas, o que nos posicionou de forma ainda mais competitiva para atuar neste novo ambiente. As ações da companhia, com foco em eficiência, em conjunto com o cenário de contínua demanda por volumes e subida de preços da matéria-prima, permitiram a diluição de custos e despesas e recuperação dos nossos patamares históricos de rentabilidade. No mercado internacional, continuamos com dinâmica favorável e resultados positivos. Observamos o crescimento das exportações do Uruguai, continuidade de vendas favoráveis no Peru e manutenção de performance positiva no Chile. Entrando nos principais indicadores do período, registramos um trimestre marcado pelo crescimento anual do volume consolidado de 21%, representando um crescimento em arroz, açúcar e pescados no Brasil, assim como em todos os países do internacional que atuamos. Receita líquida de 1,9 bilhão no trimestre, crescimento de 56% frente ao mesmo período do ano anterior. Lucro bruto de 435 milhões, crescimento de 53%, com margem de 22,7% no trimestre, redução de 0,5 pontos percentuais frente ao mesmo período do ano anterior. Destacamos a compressão de margem bruta do período na categoria de açúcar, parcialmente compensada pela gradual melhoria na margem de grãos e contínuo crescimento da margem no internacional. EBITDA de 207 milhões, crescimento de 134% frente ao mesmo período do ano anterior, com margem de 10,8% no trimestre, um aumento de 3,6 pontos percentuais. Destacamos uma melhor rentabilidade no período, fruto da gradual retomada da capacidade de repasse de preços de grãos e pescados no Brasil, contínua melhoria em rentabilidade no internacional e diluição de custos e despesas do SG&A. E lucro líquido de 139 milhões, crescimento de 246% frente ao mesmo período do ano anterior, com margem de 7,2%, um aumento de 4 pontos percentuais. Já o lucro por ação atingiu 37 centavos, crescimento de 277%. Destacamos o incremento da margem líquida e do lucro por ação no período, impulsionado pela melhor rentabilidade e redução do total de ações da companhia frente ao ano anterior. Começando a análise do trimestre e do ano pelos nossos resultados operacionais, ressaltamos o contínuo crescimento apresentado nos volumes de todas as categorias, que refletem a alta demanda em meio à pandemia do Covid-19, impulsionado também pelo crescimento dos preços da matéria-prima. Na categoria de arroz, o volume atingiu 217 mil toneladas, crescimento de 14% no trimestre, com aumento de vendas da marca Camil e marcas de ocupação, assim como impacto da alta demanda no cenário de pandemia. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 67,00 por saca no período, crescimento de 54% frente ao ano anterior, finalizando o trimestre em patamares próximos de R$ 95,00 a saca. Nos deparamos no segundo trimestre com um cenário de aumento substancial do custo da matéria-prima, principalmente em arroz no Brasil. O efeito do Covid-19 gerou desvalorização cambial, o que impulsionou as exportações de arroz do Brasil no primeiro semestre desse ano e, consequentemente, gerou a subida de preços no mercado interno. Essa rápida subida de preços, com a continuidade do crescimento de demanda de consumo no período, nos demandou agilidade e foco na garantia da produção e abastecimento nas gôndolas, a fim de atender a demanda do período e nos certificarmos que não faltaria alimento na mesa dos brasileiros. O preço bruto do trimestre atingiu R$ 3,30 o quilo, crescimento de 33%, e o preço líquido, R$ 2,95 o quilo, crescimento de 35%. Na categoria de feijão, o volume atingiu 23 mil toneladas, redução de 12% no trimestre, com redução de vendas da marca Camil e crescimento do volume de vendas das marcas de ocupação. O volume foi negativamente impactado pela alta volatilidade de preços da categoria no período. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 241,00 a saca no trimestre, crescimento de 68% frente ao ano anterior. O feijão apresentou maiores oscilações de preços no primeiro semestre, iniciando em patamares elevados em função da redução de oferta no período e problemas climáticos com quebra de safra. O preço bruto atingiu R$ 6,00 o quilo e o preço líquido R$ 5,62 o quilo, ambos com crescimento de 55%. Na categoria de açúcar, o volume atingiu 147 mil toneladas, crescimento de 23% no trimestre, com aumento de vendas da marca União e marcas de ocupação. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 78,00 a saca no trimestre, crescimento de 28%. A ampliação das exportações de açúcar no mercado e restrição de oferta no período mantiveram os preços de mercado acima da safra anterior. O preço bruto atingiu R$ 2,33 o quilo, crescimento de 9%, e o preço líquido R$ 2,03 o quilo, crescimento de 8%. Na categoria pescados, o volume atingiu 9,5 mil toneladas, crescimento de 57% no trimestre, influenciado pela redução de vendas da marca Coqueiro e crescimento de vendas da marca de ocupação Pescador. O preço bruto atingiu R$ 21,17 o quilo, crescimento de 5%, e o preço líquido R$ 17,07 o quilo, crescimento de 8%. Ressaltamos a melhoria da pesca local, porém ainda com compra parcial de pescados importados e dificuldade de oferta dos países exportadores de sardinha em função da pandemia. No segmento internacional, o volume de vendas atingiu 189 mil toneladas no trimestre, crescimento de 30%, com aumento de vendas em todos os países, reflexo da alta demanda em meio à pandemia do Covid-19, além de outros efeitos. No Uruguai, o volume atingiu 140 mil toneladas, crescimento de 38% no trimestre, devido ao aumento das exportações no período. No Chile, o volume atingiu 23 mil toneladas, crescimento de 8% no trimestre. Destacamos a manutenção do crescimento de volume e rentabilidade no país. E no Peru, o volume atingiu 26 mil toneladas, crescimento de 18% no trimestre, com recuperação dos volumes impulsionada pela readequação da cobertura de clientes e expansão de vendas. A Camil continua acreditando no mercado de alimentos na América do Sul, que combina resiliência, oportunidades de crescimento e tem se mostrado um dos setores defensivos no ambiente da pandemia do Covid-19. Analisando as perspectivas futuras, crescimento sustentável continua sendo nossa maior prioridade. Reforçamos nosso foco nos colaboradores, clientes, responsabilidade social e agilidade nesse período. E estamos cada vez mais confiantes que a companhia está no caminho certo para antecipar tendências e fortalecer sua posição no setor de alimentos da América do Sul. Para entrar nos detalhes do desempenho financeiro do trimestre, eu passo a palavra para o Flávio. Pode seguir, Flávio, por favor.
Obrigado, Luciano. Bem-vindos aos comentários dos resultados do segundo trimestre de 2020. Dando início à análise do desempenho financeiro, a receita bruta atingiu 2,2 bilhões no trimestre, crescimento de 54%, impulsionada pelo efeito conjunto do aumento de volume, preços e câmbio no período. A receita líquida atingiu 1,9 bilhões no trimestre, crescimento de 56%, impulsionada pelo aumento de vendas no Brasil e internacional, assim como pelo efeito cambial no período. Os custos das vendas e serviços do trimestre atingiram 1,5 bilhão, crescimento de 57%, principalmente devido ao aumento do CPV do Brasil de 54%, impulsionado pelo crescimento no volume de vendas e aumento do custo da matéria-prima. Esse resultado também foi impactado pelo crescimento do CPV no segmento internacional de 67%, devido ao aumento no volume de vendas e impacto da desvalorização cambial que ocorreu no período. Levando esses fatores em consideração, o lucro bruto atingiu 435 milhões, crescimento de 53% frente ao mesmo período do ano anterior, com margem de 22,7% no trimestre. Destacamos que houve compressão de margem bruta do período na categoria de açúcar, parcialmente compensada pela gradual melhoria na margem de grãos e contínuo crescimento da margem no internacional. O SG&A do trimestre atingiu 278 milhões, crescimento de 22%, montante equivalente a 14,5% da receita líquida do período. O crescimento nominal foi impactado pelo aumento do SG&A no Brasil de 9%, marcado pelo crescimento das despesas de vendas em função do aumento de exportações e comissões de vendas, assim pelo crescimento das despesas gerais e administrativas com provisão de participação nos lucros e stock option no período. O crescimento também foi fruto do aumento registrado no SG&A do internacional de 54%, com aumento das despesas de vendas e gerais e administrativas, fruto do impacto cambial do período e crescimento de determinadas despesas no Chile. Destacamos que, apesar do crescimento nominal, observamos uma redução de 4,1 pontos percentuais da representatividade do SG&A na receita líquida, refletindo a diluição de custos e despesas e fruto das iniciativas de redução de SG&A implementadas pela companhia nos últimos anos. As outras receitas operacionais atingiram 10 milhões de reais no trimestre, principalmente devido a créditos acumulados não recorrentes de contribuições previdenciárias. Levando esses fatores em consideração, o EBITDA atingiu 207 milhões, crescimento de 134% frente ao mesmo período do ano anterior, com margem de 10,8% no trimestre, aumento de 3,6 pontos percentuais. Do ponto de vista do resultado financeiro, atingimos uma despesa de 14 milhões no trimestre, redução de 21%, decorrente do impacto da variação cambial e derivativos do período. O imposto de renda e contribuição social atingiu despesa de 13 milhões no trimestre, ou 8,7% do resultado antes de impostos, principalmente pelos efeitos da exclusão de subvenções sobre investimentos relativos aos créditos de ICMS e dos pagamentos de juros sobre capital próprio. Levando esses fatores em consideração, o lucro líquido atingiu 139 milhões, crescimento de 246%, com margem de 7,2% no trimestre, representando um aumento de 4 pontos percentuais frente à margem líquida do segundo trimestre de 19. O lucro por ação atingiu 37 centavos, crescimento de 277% no trimestre. Vale destacar a melhor rentabilidade da companhia e a redução do total de ações para 370 milhões de ações ordinárias, frente a 410 milhões no ano anterior, em função do cancelamento de ações em tesouraria que realizamos em novembro de 19. O endividamento total da companhia atingiu 2,6 bilhões, crescimento de 21% frente ao ano anterior, em função de novas captações no Brasil e no internacional realizadas no primeiro trimestre de 2020, totalizando aproximadamente 1,2 bilhões de reais para atendimento dos vencimentos de curto prazo da companhia. Vale destacar que a desvalorização cambial do segmento internacional também impulsionou o crescimento do endividamento no período. A dívida líquida totalizou 1,3 bilhões e o endividamento líquido sobre EBITDA para os últimos 12 meses atingiu 2 vezes, com redução de 0,9 vezes frente ao ano anterior. Como evento subsequente, em setembro de 2020, a companhia anunciou a aprovação da nona emissão de debêntures para distribuição pública com esforços restritos no valor de R$ 350 milhões de reais. A emissão foi realizada CDI mais 2,7%, com prazo de 5 anos e será amortizada em duas parcelas anuais no quarto e no quinto aniversário. A nova emissão é parte inicial do trabalho que estamos realizando para atender aos compromissos da companhia que vencem no início do ano que vem, assim como para a sua recomposição de caixa. O CAPEX atingiu 27 milhões no trimestre, em função dos investimentos com manutenção do período, uma redução de 29% frente ao segundo trimestre de 19, sendo o CAPEX do ano anterior impactado pelo projeto de internalização do processo de empacotamento de açúcar com o lançamento da nossa planta em Barra Bonita, São Paulo, no período comparativo. Ressaltamos que, diante dos efeitos da Covid-19, tivemos postergação de investimentos previstos no primeiro semestre. Já o capital de giro apresentou crescimento de 23% frente ao ano anterior, principalmente em função do crescimento de estoques para garantia de insumos durante a pandemia do Covid-19 e aumento de adiantamento a fornecedores, ambos com impacto do maior custo da matéria-prima e da desvalorização cambial no segmento internacional. O contas a receber também apresentou crescimento no período, com aumento do seu faturamento. A linha de fornecedores também aumentou frente ao ano anterior, com crescimento do internacional e do custo da matéria-prima. Antes de finalizar, gostaria de reforçar o ponto que o Luciano abordou sobre a continuidade das adaptações e iniciativas da companhia frente à pandemia da Covid-19. Atuamos desde o início da pandemia de forma preventiva para assegurar a continuidade dos negócios durante este período. Embora as operações da companhia não tenham sido afetadas negativamente até o momento, não temos como estimar ou prever a ocorrência de eventos futuros. Por isso, nos protegemos do ponto de vista de pessoas, operações e liquidez, e seguimos com monitoramento de futuros impactos financeiros e avaliação de ações a serem tomadas. O Luciano, eu e a equipe de relações com investidores estaremos disponíveis para responder às suas perguntas sobre os resultados do período no dia 9 de outubro, às 11 horas, no horário Brasil. O link para webcast e dados de conexão estão disponíveis no website de relações com investidores. Obrigado a todos.